E hoje é dia de defesa da cultura brasileira. O Manifesto pelo Fomento ao Setor vai ser realizado aqui na Câmara, com a presença de vários artistas, além dos parlamentares ligados à cultura. Entre as reivindicações do grupo está a manutenção das leis que socorreram os trabalhadores da cultura durante a pandemia, um apoio que, segundo eles, ainda se mostra necessário. E quem está à frente da iniciativa é a deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, e já está aqui com a gente. Bom dia, deputada.
Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes. Muito feliz em estar aqui na Rádio Câmara com vocês, falando com uma audiência que é do país inteiro e que leva boas informações.
Deputada, por que que houve essa mobilização dos artistas e dos parlamentares ligados à área de cultura? Quais são as principais reivindicações de vocês? Eu já falei uma delas, que é a questão dos vetos, né? Qual é a pauta de reivindicações?
Já bem, Cláudio, nós temos duas leis que foram votadas quase por unanimidade nas duas casas. Uma nasceu no Senado, que é a Lei Paulo Gustavo, e a outra nasceu na Câmara, que é a Lei Aldir Blanc II. Depois de aprovadas, elas receberam vetos do presidente da República. E hoje, depois de muita discussão com o presidente da Câmara, do Senado, muitas articulações, nós temos já 4 semanas seguidas que os artistas estão aqui na casa, os fazedores de cultura, os gestores públicos de cultura, são secretários estaduais e municipais de todo o país, estão aqui discutindo com o parlamento a necessidade da derrubada dos vetos. É o veto 18, Lei Paulo Gustavo, o veto 20, Lei Aldir Blanc. E esses vetos hoje estão na pauta da reunião do Congresso, logo mais às 14 horas, e toda a luta é para a derrubada dos vetos, para que tenha, primeiro, na Paulo Gustavo, você tem recursos do fundo do audiovisual à disposição imediata para que a cultura brasileira continue recebendo fomento. E a Lei Aldir Blanc II, ela vai ser, de fato, implementada a partir de 2023, mas são durante aí 5 anos que nós teremos um planejamento real de cultura com recursos para estados e municípios. Então, essas duas leis, uma é complementar a outra, vai garantir a mobilização da cultura em todo o país.
Pois é, deputada, professora Rosaneide, eu queria que a senhora explicasse para o nosso ouvinte qual é a diferença entre essas duas, porque aí, às vezes, a pessoa não acompanha e ela fica pensando por que duas leis, né? Então, que a senhora estabelecesse a diferença.
A lei Paulo Gustavo, ela é uma iniciativa, e quem está à frente dela é o senador Paulo Rocha, do PT do Pará. Ela se baseia nos recursos do superávit do Fundo Nacional de Cultura. E esse superávit, ele está aí, ele já tem mais de 3 bilhões e 800 milhões que está nesse fundo. Nem é do capital, é do superávit mesmo. Então, a lei foi colocada que esse recurso do superávit será proporcional aos habitantes de todo o país, por estado, dividido por estado e por município. Ele pode ser usado imediatamente, o recurso está à disposição, para fomentar a cultura. As linguagens, todo o segmento artístico, principalmente o do audiovisual, que é onde tem o maior volume de recursos, poderá acessar imediatamente esses valores. E já a lei Aldir Blanc, que a gente já chama Aldir Blanc II, que é a primeira lei Aldir Blanc, ela fez o fomento da cultura. E essa outra lei agora, ela é uma política nacional de fomento à cultura, com o objetivo de estimular de forma constante iniciativa a projetos culturais. Então, na realidade, é um planejamento que vai criar um fundo, que já tem um fundo, a remessa dos recursos de forma descentralizada. São 3 bilhões da União para Estado, Distrito Federal e municípios durante 5 anos a partir de 2023. Então, é um planejamento, é um conceito de um novo jeito de fazer cultura. Então, essa é a diferença. Uma é um planejamento que garante durante 5 anos esse repasse a partir da União, do próprio Fundo de Cultura, e a outra é um investimento imediato, porque é o superávit do Fundo de Cultura para fomentar em todo o país projetos de cultura.
Deputada, e que outras ferramentas os agentes culturais acham importantes para que esse setor, né, que foi bastante prejudicado nesses mais de 2 anos de pandemia, que esse setor possa se recuperar, porque é um setor economicamente importante para o país, além, obviamente, do valor artístico.
Então, Cláudio, como você bem disse, além do valor artístico, tem toda a mobilidade da população na questão econômica. 2,7% do PIB brasileiro vem da cultura. E aí os milhões de empregos gerados, eles praticamente foram anulados no momento da pandemia. Foram os primeiros que pararam e os últimos que estão voltando. Assim mesmo, com o aumento agora dos casos de Covid, muitas festas que eram grandes tornaram menores, autorizações para eventos ainda estão passo a passo. Então, além do recurso, o instrumento democrático, né, nós precisamos democratizar o acesso do pequeno artesão, do pequeno fazedor de cultura, em cada município do país, o acesso a editais, porque o edital se torna democrático, não é quem o gestor quer convidar para fazer uma atividade ou outra. Não, é a opção, é a gente implementar o Plano Nacional de Cultura, é cada município do Brasil com seu Plano Municipal de Cultura, é o cadastro de todos os fazedores de cultura do Brasil para que eles possam ter acesso ao fomento, que a gente tenha planejamento no nível nacional, no nível estadual, no nível municipal, para que, de forma articulada, os entes federados proporcionem a alegria do povo brasileiro, que está inteirado com a cultura, e o fomento para que isso aconteça. Além do fazedor de cultura estar construindo de forma criativa o seu fazer, a população está trabalhando. Por exemplo, você vai montar um show, não é só o artista cantar, são os montadores, são os figurinistas, são os iluminadores, é uma cadeia. Então, o que a gente quer é que a cadeia de produção econômica ligada à cultura tenha fomento. É nesse sentido que os artistas estão aqui. Hoje nós teremos artistas como Vera Fischer, Letícia Spiller, grandes cineastas, estão todos aqui na casa. E eles mesmos dizem, não é por eles diretamente, já tem carreiras consolidadas, é pela arte nacional, é pela cultura nacional que eles estão aqui pedindo a derrubada desses dois vetos.
Deputada professora Rosaneide, enfim, quando se fazem críticas à política cultural, um dos alvos são as leis de incentivo fiscais à cultura, como a Lei Rouanet. Infelizmente, inclusive, a gente teve nos últimos dias a morte do embaixador Sérgio Paulo Rouanet, que foi, enfim, deu nome, foi ministro da Cultura e deu nome a essa lei. Como é que a senhora recebe essas críticas? Que tipo de modificação pode ser feita nessas leis de incentivos fiscais para que elas sejam mais eficientes? Qual é a avaliação que a senhora faz?
Olha, como presidente da Comissão Nacional de Cultura da Câmara, já iniciei essa gestão com um pouco dessas avaliações. A gente sabe que a Lei Rouanet, ela pode ser implementada, ela pode ser avaliada e melhorada, especialmente naquilo que é a transparência e o processo burocrático do acesso. Mas ela sempre fomentou, se a gente olhar o Brasil na questão cinematográfica, antes da Lei Rouanet e depois da Lei Rouanet, a gente sabe que o Brasil não tinha fomento, não tinha expressão internacional, e depois nós viramos vitrine em algumas formulações, porque a gente tem fomento. E a Lei Rouanet é uma busca do recurso que o próprio artista ou a empresa faz diante das empresas para investimentos. Não teve nenhuma denúncia de que alguém foi beneficiado, que alguém não prestou contas. Tem todo um itinerário organizacional que permite o acesso à cultura. O que falta, na maioria das vezes, é o acesso do pequeno, que às vezes a burocracia impede dele chegar lá. Por isso, a Lei Rouanet é uma lei que deve continuar existindo, ela é um complemento de um segmento da cultura, mas por isso vem a Aldir Blanc II, que é um planejamento nacional que dá conta dos pequenos, que às vezes na burocracia de uma lei federal de captação de recursos no mercado impede os pequenos da participação. É uma lei que exige maior técnica para constituir um projeto e para acompanhar um projeto. Esse talvez seja o maior problema, mas as críticas sempre foram feitas para as pessoas que não gostam da cultura, das pessoas que querem a cultura manipulada. E quem acessou e acessa a Lei Rouanet, acessa com liberdade de construção do seu projeto. E a cultura é livre, a cultura é para libertar mesmo. A cultura não pode ser no cabresto de governo nenhum, independente. A cultura é suprapartidária. Eu sempre digo, a Comissão de Cultura é o partido da cultura. Lá tem parlamentares de todas as ideologias, agregando valor à cultura brasileira.
Deputada, só para a gente encerrar, como é que vai ser essa mobilização hoje aqui na Câmara, dos artistas e dos parlamentares?
Olha, a gente já está nesse momento, a gente vai iniciar um café da manhã com parlamentares e artistas. Às 10 horas, nós temos uma ação que a gente chama Expresso 68. 68 é a sala da cultura aqui na Câmara. Nesse Expresso, nós teremos cineastas, fazedores de cultura, nós teremos gestores de cultura e artistas falando. Às 10 horas também, nós temos artistas de Brasília, um grupo de artistas de Brasília que estão fazendo também o seu batuque, o seu chamamento, aqui na entrada da Câmara. E às 12 horas, meio-dia, nós temos aqui no espaço da taquigrafia uma grande apresentação de artistas que estarão se apresentando ao público presente, fazendo a manifestação também. E às 14 horas estaremos no plenário para a derrubada, esperamos muito a derrubada dos dois vetos.
Deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, aqui com a gente no painel eletrônico falando sobre cultura. Deputada, muito obrigada mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico e sucesso nessa mobilização de hoje.
Muito obrigada, Cláudio, muito obrigada a todos os ouvintes do painel. Estamos juntos e juntas pela cultura do Brasil. Com certeza, todo mundo conectado hoje aí na rádio, na TV Câmara, todos os órgãos de imprensa para fazer a derrubada tão necessária desses dois vetos. Sempre à disposição, Cláudio.
Muito obrigado. Bom trabalho, deputada.